Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. E desses cursos eu sou o coordenador. Meu nome é Silvano Alcântara. E junto comigo, sempre nos cursos, estão os nossos professores tutores, professora Priscila Bortolotto e professor Arthur Garcia. Boa noite, professores. Professora Priscila, tudo bem contigo?
Boa noite, professor Silvano, professor Arthur. É um prazer estar aqui com vocês novamente na nossa rádio, né? Ué, será que o professor Silvano... Opa, caiu o professor.
Deu uma saidinha. É, a minha câmera aqui, ela tá indo e voltando.
Mas estamos ouvindo bem.
O mundo virtual é isso aí.
É isso aí. Professor Arthur, tudo bem?
Tudo certo, pessoal. Tudo certo com vocês também. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto importante, para vocês conhecerem o direito de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
Perfeito. E por falar nesse assunto, é interessante sempre nós falarmos, a todo começo de programa, que os objetivos nossos são alguns. Por quê? Porque esse programa é dirigido a alunos, diretamente, a ex-alunos e ao público em geral. E quando é ao público em geral, nós tentamos fazer, inclusive, um serviço de utilidade pública, trazendo assuntos que devam ser de interesse de um grupo maior de pessoas, por assim dizer. Então, é voltado a operadores de direito, como também ao público de maneira geral. Você que nos acompanha a cada duas semanas, você já sabe disso. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza de que você se encaixa em alguma das situações que nós vamos tratar aqui, debater, discutir. Porque o tema do nosso programa de hoje é contribuintes obrigatórios perante o INSS. Será que você não se encaixa como contribuinte obrigatório? Eu tenho quase certeza que sim. Mas se mesmo assim não se encaixar como obrigatório, talvez, não é, professora Priscila, seja facultado a você contribuir? E será que é uma boa você contribuir com o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para uma eventual aposentadoria? E aqui já a primeira pergunta que eu lanço para todos. Quando veio a reforma da Previdência, assim chamada, disseram, meu Deus, agora eu nunca mais vou me aposentar. E creiam, muita gente não faz o seu recolhimento com medo, talvez, de que nunca vá se aposentar. Será que é isso mesmo? Acho que hoje também nós vamos falar alguma coisa nesse sentido. Não é mesmo, professores?
É isso aí. Exatamente. É sempre bom lembrar que a Previdência, nem só de aposentadoria, vive a Previdência Social, né? As contribuições previdenciárias, seja dos contribuintes obrigatórios ou dos facultativos, elas servem para os outros demais benefícios que não a aposentadoria. Então, você estudar a contribuição, você aprender a fazê-la e saber qual forma certa de fazê-la, vai te trazer outros benefícios além da aposentadoria, como salário maternidade, né, o auxílio doença, o auxílio reclusão e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que é importante que vocês saibam a respeito das contribuições e daí, claro, dos contribuintes da Previdência Social é de que as contribuições servem para aposentadoria, mas também servem para os demais benefícios da Previdência.
É, isso aí. Eu acho interessante a gente deixar claro como o nosso público é bem diversificado, né? Então, qual que seria a diferença, então, de um segurado obrigatório para o facultativo? O nome é bem... faz a gente deduzir, não é mesmo? Mas, vamos lá. Então, o segurado obrigatório são aqueles que não possuem opção de escolha de contribuir. Eles são, o próprio nome já diz, segurados obrigatórios. Mas quem são eles, né? São aqueles que recebem possuem renda, proventos, seja ela de qualquer natureza. Já os facultativos são aqueles que não possuem remuneração, não possuem remuneração nenhuma, nem tipo de provento. Eu lembro que quando, eu não sei vocês, né, mas a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, mas quem seriam essas pessoas que enfim, que vai contribuir sem ter uma renda, sem ter. Daí me falaram dos exemplos, né? A gente pode citar aí o estudante, bolsista, né? Que ele, veja, aí a gente tem que tomar bastante cuidado também em relação ao estudante bolsista, porque se ele é estagiário, ele não é empregado. Ele só recebe uma bolsa para manutenção de estudos e não é considerado renda. Então, daí, nesse caso, é uma faculdade dele contribuir ou não para o INSS, né? Diferente daquele estudante que tem um emprego, né? Que não se enquadra na lei de estágio. Aí ele é um contribuinte obrigatório, né? Porque ele tem uma renda, ele trabalha. Então, dei outros exemplos de facultativo que nós poderíamos citar. A dona de casa, o presidiário que não é remunerado, o desempregado que quer continuar contribuindo. Então, perdi meu emprego. Então, eu posso, mesmo sem emprego, eu tenho reservas, eu posso continuar contribuindo para o INSS.
E até, professora Priscila, você falou em dona de casa, né? Para mim vai continuar sendo esse termo também, mas o próprio legislador optou por tirar esse termo dona de casa num decreto recém-publicado, o decreto 10.410 de 2020, de junho agora, de 2020, que alterou o regulamento. Diga,
30 de junho, né, professor? Ali na virada, né? De julho, praticamente.
Então ele está fresquinho, né? Que alterou o regulamento, que é o decreto 3048. Quando ele trata, na realidade, dos facultativos, ele tira a dona de casa, que era ali no artigo 11, salvo engano, e fala que é também uma possibilidade de se contribuir aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico dentro da sua casa.
Isso mesmo. Né?
Então, pode ser, inclusive, o dono de casa. Porque quando você fala em dona de casa, remete ao sexo feminino, né? A dona de casa. Mas nós sabemos que nos dias de hoje, inclusive, a pessoa do sexo masculino também fica em casa, entre aspas, como sendo dono da casa, para que a mulher vá no mercado de trabalho, vai trabalhar. Isso não significa dizer que não está trabalhando. Não é verdade?
Exato.
Então, creio eu, o legislador colocou dessa forma para abarcar também todas essas pessoas, no mesmo sentido, facultando a quem quiser também contribuir.
Perfeito,
justamente.
Né?
Justamente. E a contribuição, né, do segurado facultativo sempre gerou bastante dúvida, né? Sempre gerou, mas para quê? Por quê que eu tenho que fazer isso? Porque lá no meu emprego é descontado de mim, eu não tenho essa opção. E é aí que a gente entra nos segurados obrigatórios, não é? Como o próprio nome já diz, é aqueles que são obrigados a contribuir para a Previdência Social. E vocês conseguem pensar em alguém que a primeira coisa que vem na sua cabeça é o empregado. Mas qual empregado? O empregado que possui vínculo de emprego, o empregado seletista, o que tem lá os requisitos do artigo 3º da CLT, né? Que tem a carteira assinada. E essas pessoas, elas vão contribuir de forma obrigatória para a Previdência, tá? E como que funciona isso? Sobre o seu salário, haverá um desconto, que é compulsório, e vai ser descontado pelo empregador, e o empregador é subrogado no recolhimento. Mas como assim subrogado? Subrogado quer dizer que quem vai passar esse dinheiro para a Previdência Social em seu nome, através dos sistemas que ele usa, é o próprio empregador, né? Não vai ser você que vai fazer isso. Então, você está contribuindo de forma compulsória, de forma obrigatória, na qualidade de empregado, mas quem vai repassar esse valor vai ser o próprio empregador.
Então, esse na qualidade de responsável tributário, inclusive, né, professor?
Exatamente.
Sob as penas da lei, se acaso não fizer esse repasse, inclusive há um tipo penal próprio, né?
Apropriação
indébita.
Previdenciária. É 165 lá, o Código Penal, se não me engano.
É verdade. Você me chamou a atenção, professor Arthur, para duas situações, não é? Essa do obrigatório. Aí quando eu falo, mas quem será que poderia se encaixar? Eu quase levantei o dedo assim, né? Eu estou nessa classe de obrigatório. Mas mesmo os facultativos, e nós sabemos que tem um rol também de facultativo, ou seja, várias situações em que, mesmo não sendo obrigado, a pessoa pode fazer a contribuição. E a pergunta que eu sempre lancei, principalmente em minhas aulas, aulas de graduação e etc., será que é uma boa, não é? Quem não está obrigado a participar do regime, facultativamente, eu gostaria de contribuir, será que ele teria algum benefício? E olha, é difícil dizer isso, mas a maioria acha, não, se eu não tiver obrigado, eu não vou fazer essa contribuição, porque não vai me servir para nada. Continuo falando a mesma coisa que eu falava na época que eu tinha cabelo ainda. Se você não for da classe de obrigatórios, né, e puder contribuir, faça isso o mais rápido possível. A maioria de quem ouve ou de quem ouvia estava sempre numa faixa etária muito menor, né? Jovens como a professora Priscila, como o professor Arthur, então não vislumbra para tão cedo uma aposentadoria. Só vai notar isso depois do tempo ter passado. E aí pode ser tarde. A legislação de hoje é muito diferente da legislação de antigamente, que permitia, não é, com um tempo bem menor, a pessoa se aposentar. Hoje não tem mais essa condição. Então é importante, sim, até para que venha, não que seja toda a remuneração da pessoa quando ela pudesse aposentar, mas um plus, algo a mais, né, que some a outra ou a outras remunerações. Então é importante, sim, que se faça, primeiro, pensando de maneira egoísta essa contribuição, né, visando a sua aposentadoria futura. E depois pensando no todo, no macro, também ajudando ao Estado, ajudando a coletividade, ajudando a todos a sustentar esse sistema da seguridade social, que também é feito através dessas contribuições facultativas ou obrigatórias, não é verdade?
Para fins de custeio, né, professor?
Sim.
É interessantíssimo isso, pensar no
E a partir
social.
de. Exatamente, exatamente. Mas e a partir de quando que a gente pode começar a contribuir?
Então, como
Quanto tempo?
facultativa, a partir de 16 anos, né? Então, você pode se filiar junto ao INSS, diferente do que acontece com os obrigatórios, como é de forma facultativa, você pode pagar o carnezinho, o famoso carnê, e contribuir para o INSS. Mas como a gente estava. É o tal do carnezinho. Mas como a gente estava falando dos contribuintes obrigatórios, né, em relação ao empregado, eu acho muito interessante também a gente lembrar que tem a questão dos funcionários públicos de livre nomeação e exoneração. Então, por exemplo, um ministro, um
Os
assessor.
chamados cargos em comissão e
Cargo em comissão,
etc.
perfeito. Eles são obrigados a contribuir para o INSS. Daí alguém vai falar, tá, mas e o funcionário público, aquele que passa em concurso, não é obrigado? Bem, eles têm um regime próprio. Então,
Eles são obrigados também, mas não no regime geral de previdência social, justamente por quê? Porque eles são vinculados ao seu estatuto federal, estadual ou municipal, a depender do servidor, mas também são contribuintes obrigatórios, né? Naquele sistema diferenciado, no seu regime próprio, não é verdade?
Exatamente. E daí,
E o
dentro do
professor
ano.
Arthur falava também, e era a segunda coisa que me chamou a atenção, é que os obrigatórios, ou mesmo os facultativos, também entram naquela situação de, a depender da remuneração, tem que contribuir obrigatoriamente, com uma porcentagem, etc. E foi motivo de um bate-papo nosso com a professora Carol, inclusive, há um mês atrás, mais ou menos, não é verdade? Ela nos trouxe para o debate essas novas alíquotas, por assim dizer, né? E até explicou como se calcula direitinho. Se for o caso, e alguém perguntar hoje para a gente, vamos repassar alguma coisa também dessa tabela progressiva também para a contribuição junto ao INSS.
Exatamente, que varia, né,
Isso
professor?
mesmo.
Como o professor falou, de forma progressiva, mas ela varia ali de 7,5% a 14%, né? Só que daí tem
Isso.
aquela fórmula de cálculo, até quem tiver curiosidade, tá, entra no, no, é, está no nosso Face. Se eu não me engano, é a penúltima live que nós fizemos, né? A fórmula de cálculo. Foi uma live muito interessante mesmo, da professora Carolina, né? Que ela nos explicou como fazer. Tem até com exemplos. Mas enquanto a gente estava falando, então, nós falamos do contribuinte, o empregado, lembrando que empregado doméstico também entra como contribuinte obrigatório, tanto é que o decreto que saiu agora, no dia 30 de junho, né, bem fresquinho, ele trouxe que. Mas o que que seria o empregado doméstico, né? Então, ele reafirmou o que fala a Lei Complementar 150 de 2015. Que além de toda aquela questão de prestar serviço, desculpa, fugiu. Prestar serviço para pessoa física de forma onerosa, ou empregado sem fins lucrativos, né? Então, o empregado doméstico, ele não vai fazer com que o seu empregador tenha benefícios financeiros através do seu serviço, né? E o
Isso.
mais importante, que aí esse decreto pegou, né? É que seja acima de 2 dias por semana. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que vem limpar a minha casa, eu, Priscila, pessoa física, e ela vem 3 vezes na semana, ela já é considerada minha empregada doméstica. Né, ela ou ele, um motorista, não precisa ser necessariamente para limpar. Por exemplo, eu tenho um motorista. Veja, ele
Uma
presta
babá,
serviço
né, professora Priscila?
para acabar, exatamente. Eu
Do
já vi caso
jardineiro?
de piloto, eu já vi caso de piloto de avião, de helicóptero, ser considerado empregado doméstico, porque ele era
Exatamente.
empregado da pessoa física. Então, a gente tem que ficar bastante atento, né, para esse caso. Se ele é empregado da pessoa física, ele é um empregado doméstico. Se ele é um empregado doméstico, ele é um contribuinte obrigatório. E como ele é empregado, a quem é obrigado a recolher? O seu empregador, né?
Ele está na mesma categoria do empregado, se eu poderia chamar assim, do empregado comum, porque o empregado doméstico sempre foi visto de maneira diferenciada. Tanto é que tem uma legislação própria, não é? Uma legislação especial. E o decreto 10.410 nada mais fez do que reforçar o conceito de empregador doméstico, como também de empregado doméstico, para que não tenha dúvida nenhuma de quem é esse empregado doméstico. Da forma como você muito bem explicou, professora.
O que eu achei muito interessante é que ele deu o decreto, ele trouxe as duas formas, como empregado e como contribuinte individual. Então, ele deu aquele que vem menos do que 2 vezes por semana. Então,
Isso.
vamos pegar aquele meu exemplo lá. Então, tem alguém que vem até minha casa fazer o serviço doméstico. Limpeza, digamos. Se essa pessoa vem até 2 vezes por semana, ela não é considerada minha empregada. Se ela não é considerada minha empregada, então ela é uma contribuinte individual. Opa, aí nós temos mais uma categoria de.
Obrigatória ou facultativa?
Obrigatória, exatamente. Mais uma categoria de contribuinte obrigatório. Por quê? Porque ela recebe embora ela não seja minha empregada, eu pago para ela prestar serviços para mim, correto? Então,
Em
como ela
tese, essa
recebe, ela
remuneração
tem um provento
deveria aparecer em algum lugar. Sim.
Exatamente. Então, ela é uma contribuinte individual obrigatória. Ela vai ter ser responsável pelo recolhimento do INSS dela, né?
Mas não
Então,
é
é mais uma.
então só o empregado, a pessoa que faz as famosas diárias, né, que vai ser enquadrado como contribuinte individual. Existem outras pessoas, outros tipos de trabalhadores que também vão se enquadrar aqui. E
Como
a gente pode
contribuinte
levar como
individual.
exemplo o autônomo, né? Aquela
Sim.
pessoa que prestam serviço para uma outra pessoa física ou jurídica, tá? Sem vínculo de emprego. Então, ela vai prestar esse serviço, e sobre esse valor que ela recebe, obrigatoriamente vai haver um desconto. E aqui tem uma diferença bem substancial do exemplo que a professora Priscila deu com o exemplo que eu vou dar. No caso da professora Priscila, como essa pessoa contribuinte individual está prestando serviço para uma outra pessoa física, nessa situação, quem vai ser responsável pelo recolhimento é o próprio prestador de
Próprio.
serviço, né?
Perfeito.
Agora, se eu tenho uma empresa, vamos lá, Arthur, pessoa jurídica, tem uma empresa, e eu contrato uma pessoa para vir aqui pintar a parede da minha casa por 3 dias. Ela veio, pintou 3 dias a parede e eu lhe paguei 3.000 reais, né? Qual que é a diferença entre o primeiro caso e o segundo caso? No segundo caso, quem vai ser obrigado a descontar e repassar para a Previdência Social sou eu, pessoa jurídica. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa análise do contribuinte individual e perceber para quem que ele está prestando serviço. Se ele estiver prestando serviço para uma pessoa física, é ele mesmo que recolhe o valor da sua contribuição. Agora, se essa pessoa física está prestando serviço para uma pessoa jurídica, quem vai ser obrigado a descontar e repassar vai ser o tomador de serviço, né? A pessoa que está contratando esse serviço. Então, muito importante essa diferença, pessoal. Tem bastante gente que pergunta para a gente em relação a quem é obrigado, tá? Então, faz essa anotaçãozinha aí que não vai ter erro nunca mais você vai errar.
Além do que, a depender do caso, as alíquotas também são diferenciadas. Do obrigatório assim, do obrigatório assado, do facultativo, do facultativo assim, ou daquela outra forma. Então, essas alíquotas também são, diferentes de um caso para outro. Então, é muito, importante se saber disso. E sempre procurar um profissional que conheça um pouco mais, para que você não acabe fazendo, primeiro, uma contribuição que não seja aquela realmente devida, ou uma contribuição que não te dê benefícios futuros, aqueles que você possa pensar que dará uma aposentadoria assim, ou um auxílio de outra forma. Então, é muito importante nesse sentido também, não é verdade? Agora, em relação a ter que contribuir ou não, eu penso assim, pelo menos a tese da legislação vem nesse sentido. Desde que haja remuneração, há a necessidade de contribuição. Por isso que ele chama de obrigatórios vários, não só o empregado, como o contribuinte individual e etc. Querendo deixar claro que houve a paga por um serviço prestado, haverá a necessidade de contribuição. Aí, a depender do caso, você é obrigado a fazer a contribuição, ou você segura, depois repassa com tanta de alíquota e etc, etc. Já para os facultativos, é aquela ideia de que, nesse caso, não há remuneração, ou pelo menos não há remuneração comprovada. Mas se faculta a quem não tem remuneração também, que se ingresse no regime geral da mesma maneira.
Exatamente.
Exatamente.
Eu gosto muito.
Professor, deixa eu só fazer um adendo aqui, de uma coisa que a gente conversou um pouquinho lá no começo, e a Ione Lima, ela fez um comentário aqui para a gente falando assim: boa noite, eu sou funcionária pública municipal e contribuo para o regime geral. Veja, Ione, só um comentário em relação ao seu comentário. Isso depende muito do estatuto no qual você foi enquadrada, tá? Você disse que você é funcionária pública municipal, então eu presumo que você seja concursada, aprovada, né? Alguns estatutos, isso acontece bastante no município, no estado e na União, não tanto, tá? Mas alguns estatutos prevêm algumas contribuições dos seus funcionários públicos para o regime geral. tá? Então, isso pode ser que venha do seu estatuto como funcionária pública. Então, para você confirmar isso, é importante, Ione, que você vá lá no estatuto, fale com o órgão no qual você é concursado e funcionária pública e dá uma olhadinha no que ela prevê, tá? Essa dica aí que a gente tem para você em relação ao seu comentário.
É, eu vou até complementar. É, provavelmente, o que a gente vê também em boa parte de municípios é que a própria lei orgânica, que, entre aspas, é a Constituição Municipal, ela prevê a contratação de servidores também pelo regime geral de previdência. Então, não há grande segredo. Aqueles que foram contratados pelo regime de previdência próprio, aí o estatuto vai determinar a maneira de que ele vai contribuir. Agora, se foi contratado pelo regime celtista, estará vinculado necessário e obrigatoriamente ao regime geral de previdência social, que certamente é o caso da nossa querida Ione. E muito obrigado pela sua colocação, Ione.
É, ótima colocação, nos ajudou até a abranger uma explicação ainda maior, não é mesmo?
É,
Mas.
bastante gente assistindo a gente, dando boa noite para todo mundo, e podem mandar as perguntas aí. Vamos
Isso,
lá.
até interessante reiterar sempre, professor Arthur, que isso aqui é interativo também. É, não é interação só entre nós três, interação com quem quiser interar e perguntar, e se a gente puder responder de imediato, nós vamos responder. Se não soubermos, porque nós não sabemos de tudo ou sobre tudo, nós vamos entrar em contato posteriormente e vamos tentar assim dirimir toda e qualquer dúvida que aqui chegue.
Isso mesmo, fiquem à vontade.
Então, nós estávamos agora no contribuinte individual, né? Lembrando que o contribuinte individual aí tem uma gama de atividades, né? Por exemplo, uma atividade que eu acho curiosa é o sacerdote. Se o sacerdote ele cobra por atividade, então ele entra como contribuinte individual. Né? Outra, o que o decreto abrangeu agora no decreto do dia 30, a questão dos motoristas, os motoristas, os Ubers, né? Os motoristas de aplica, não só Uber, né? Dos demais aplicativos, eles entram também para a categoria de contribuinte individual. O professor Silvano, como advogado, contribuinte individual, não é mesmo, professor Silvano?
Nem fale, nem fale.
E o mais interessante também, né? O síndico.
Exato, o síndico que o síndico ele pode entrar em duas, a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Porque se ele é remunerado, e veja, a remuneração entende-se não só a remuneração, porque tem síndicos que ganham um valor específico para ser síndico. E tem
Isso.
aqueles síndicos que eles não têm aquela isenção da taxa. Há
Sim.
entendimento que essa isenção é uma forma de remunerá-lo, né?
Sim.
Então, mas se ele não tiver remuneração alguma, que eu já vi situações de síndicos que eles não recebem absolutamente nada, é por prazer, por doação mesmo, pelo ato de se doar, né? Ele não é, ele entra como facultativo, né?
Se ele não tiver outra renda, né?
É,
Exato, como
você
síndico, né?
falou, falou, o professor Silvano, assim, como advogado, etc. Aí me chamou a atenção também uma situação, que a pessoa, ela pode ter vínculo empregatício, trabalhar como empregado, estar obrigado ao regime, e também prestar serviços como autônomo. E aí, como que fica? Ele vai ter que contribuir duas vezes? Isso é importante a gente levantar também. Em tese, sim, desde que não ultrapasse o teto de contribuição. Porque se algum dos serviços por ele prestado chegar ao teto, ele automaticamente estaria, entre aspas, isento de mais contribuição. E o entendimento é bem tranquilo. Suponhamos que ele tenha uma. No vínculo empregatício dele, só tenha esse vínculo, R$ 15.000 de remuneração. Ele vai contribuir sobre R$ 15.000? Não, há um teto. Hoje o teto é 6 mil e poucos reais. Não é? Isso tendo só um vínculo. Mas o pensamento é o mesmo. Se ele tiver um vínculo, que, por exemplo, tem uma remuneração de R$ 5.000, e prestar serviços de maneira autônoma e tenha uma remuneração de mais 5, ele vai pagar por 10? Não, ele vai pagar sobre o teto, que é 6 mil e pouquinho. É claro que entre os tomadores de serviços há que se fazer um ajuste. Ele tem que informar os dois de que realmente ele possui esses dois serviços. Senão, é claro, os dois vão se obrigar a reter e a repassar. Na verdade, nenhum deles vai saber o que realmente ele presta de serviços.
E olha que interessante o professor ter comentado isso agora. Nós temos o Braulino Gomes, aqui no nosso chat, nos nossos comentários do Facebook, que fez uma pergunta parecida, não. A professora já deu a resposta para ele. Ele perguntou assim: quem é MEI e CLT pode pagar os dois e pedir a antecipação da aposentadoria, somando os dois tempos? Veja, Braulino, aqui funciona o seguinte: o MEI, para a Previdência Social, ele é considerado um contribuinte individual. Tá? Ah, mas ele tem CNPJ. Veja, o MEI, para a Previdência, não importa que ele tenha um CNPJ. A contribuição previdenciária dele vai ser com base no CPF, que ele vai recolher lá no carnezinho dele, que é o DAS. Tá? Então, aqui, a gente não pode antecipar a aposentadoria. Tá? Mas as contribuições que vão ser utilizadas para oferir o cálculo da tua aposentadoria futuramente, vai ser usada as duas, tá? E aqui, aquela coisa que o professor Silvano já disse também. Aqui, você vai contribuir com duas alíquotas diferentes, mas vai ser sempre limitado ao teto também. Então, se você tem um MEI e você faz uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter que informar o seu empregador CLT que você já faz essa contribuição. Caso a soma dos dois ultrapasse o teto da Previdência, o teu empregador CLT, ele vai ter que se limitar ao desconto lá da contribuição previdenciária, tá bom?
Até interessante essa questão, porque o MEI, salvo engano, ele só contribui só para aposentadoria por idade, né? Antes, não por tempo de contribuição, exatamente.
Anteriormente havia, né, a contribuição suplementar do MEI, que tinha que pagar mais 15%. Inclusive, uma aluna nossa do curso de previdenciário me fez essa pergunta essa semana, né? Que bom que você tocou nesse assunto. Porque agora, como não existe mais a diferença...
Essa declaração?
Isso.
Você tem que olhar o de antes, tá? Então, o de antes da reforma da Previdência, existia essa complementação, que era os 15%, para somar 20%, e aquilo também colocar. Muito boa essa colocação, Priscila, eu tinha me esquecido disso.
Meus queridos, chegamos ao limite do nosso tempo. Passa rápido, não é verdade?
Passa muito rápido, né? A gente ainda tinha aí a questão do segurado especial, né? Mas vai ter que ficar para a próxima.
Uma outra a gente torna a baila. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Que conseguiram nos aguentar durante essa meia hora. Espero ter trazido, sim, algumas luzes para algumas dúvidas. Agradeço ao professor Arthur, professora Priscila, e passo a palavra aos dois para as suas despedidas.
Vai lá, Priscila, primeiras damas.
Obrigada, professor. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por quem nos acompanhou. Quem nos vê posteriormente e quiser ainda tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. E lembrando que é para compartilhar o vídeo, né? Para levar informação aí, para divulgar. Conhecimento nunca é demais, né? E conhecimento bom é conhecimento compartilhado.
Sem dúvida. Professor Arthur?
Isso mesmo. Quero agradecer então, os professores Silvano, a professora Priscila, agradecer também essas pessoas que deram boa noite para a gente aqui, a Amanda, a Ione, a Vani, tem gente do Brasil inteiro aqui, a professora Daniele também, que é colega nossa. Então, muito obrigado para vocês assistirem. Curta, compartilhe o vídeo e leve o conhecimento aí para frente, como a professora Priscila disse. E nos vemos daqui 15 dias, não é mesmo?
Isso, daqui a duas semanas. Um abraço a todos e vejam, se tiver um tempinho, se estiver buscando mais conhecimento, mais aprendizagem, buscando um curso de pós-graduação, clique lá em uninter.com, cursos de direito, tenho certeza que você vai encontrar um que se encaixe com aquilo que você está buscando. Forte abraço a todos e até daqui a 2 semanas.
Conheça o seu direito.